Então, se você puder abrir sua Bíblia, seria muito bom que você pudesse abrir a sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Colossenses. Eu vou fazer aqui uma brincadeira com vocês, vou ler de trás para frente, vou começar pelo capítulo 4. Então, vou pinçar alguns textos com vocês, mas vou iniciar a nossa leitura, a nossa conversa pelo capítulo 4. Então, ao longo desse ano, a gente vai fazer isso. Aqui e ali, a gente vai trazer uma carta para a gente conversar a respeito e espero que isso incentive você, inspire você a fazer isso com o seu grupo, com a sua família, com seus amigos. Ler, conversar, para que isso se traduza em conhecimento. Então, olha lá comigo, Colossenses capítulo 4, versículo 7. Queria que vocês prestassem atenção aí no finalzinho da carta. Diz assim: Tíquico, bonito nome, né? Tíquico, irmão amado, servo fiel e colaborador no serviço ao Senhor, informará vocês de todas as coisas a meu respeito. Enviei-o, Tíquico, a vocês com essa mesma razão, que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Ele, Tíquico, irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar tudo o que está acontecendo aqui. Muito bem. Bom, gente, chamar a atenção aqui. Paulo escreve essa carta, como ele vai dizer, em algemas. Ele está preso. Muito provavelmente, a carta de Colossenses, assim como a de Filipenses, é uma carta em que Paulo escreve na prisão de Roma. A gente não sabe bem se é a de Roma, se é a de Cesareia de Filipe, onde ele também esteve preso, mas o fato é que ele estava preso. E ele escreve uma carta. Essa carta é levada por esse rapaz, esse simpático, Tíquico, junto com Onésimo. Onésimo, para quem não sabe, é a razão da escrita de outra carta, a carta a Filemon. Filemon, bom que a gente perceba isso, primeiro século, Filemon fazia parte da igreja e tinha escravos. Entre esses escravos tinha lá Onésimo, era um dos escravos. O Onésimo fugiu. Essa fuga do Onésimo era passível de uma repreensão brusca e até morte. Ele se encontra com Paulo na prisão. Paulo fala assim: pode voltar, vou escrever uma carta, você vai entregar para o seu dono, para o seu chefe, para o seu proprietário, e ele vai te receber, e vai te receber como irmão. Essa é a carta de Paulo a Filemon, não essa. Mas Filemon, Onésimo, faziam parte dessa comunidade que está lá em Colossos, a cidade de Colossos, por isso a carta aos Colossenses. Mas vamos continuar, versículo 10, Aristarco, meu companheiro de prisão, Paulo está preso, envia saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Esse Marcos que está aí é o mesmo do Evangelho de Marcos, o nome na verdade é João Marcos. Marcos é a razão de uma separação, de uma cisão, durante uma viagem missionária de Paulo e Barnabé. Marcos é a razão da separação dos dois. Muito bem, depois mais adiante, o próprio Paulo diz: recebe ele aí, quando ele for visitar vocês. Versículo 11, Jesus, que Jesus é um nome comum entre os judeus, Jesus, chamado Justo, também envia envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão, ou seja, são os judeus que estão comigo aqui e tem sido um consolo para mim. Aí versículo 12, Epáfras, que é um de vocês, então Epáfras, que é um aí dessa região de Colossos, servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda vontade. A respeito dele, a respeito de Epáfras, dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e Herápolis. Por que eu estou lendo de trás para frente essa carta? Porque eu queria que vocês percebessem comigo que essa é uma carta real. Isso não é um filme de ficção. Isso não é uma visão. Nós temos aqui um homem, Paulo, preso, escrevendo às igrejas que estão começando a existir no primeiro século. Essa especificamente, a igreja de Colossos, é uma igreja que Paulo nunca visitou, pelo menos até aqui. Paulo não conhecia as pessoas que estavam lá. Algumas delas sim, que acabaram cruzando com Paulo no meio do caminho, no meu caso, do Epáfras que está aí. É o caso de Filemon, é o caso de Onésimo. Mas Paulo mesmo, não, pelo menos até esse momento, nunca tinha estado lá. E aí ele menciona duas outras cidades que ficavam próximas, Laodiceia e Herápolis. Colossos, Laodiceia e Herápolis são cidades que permanecem presentes na nossa história. No caso de Colossos, só um sítio arqueológico, mas ele está lá. Cidades muito próximas, elas estão num vale, lá embaixo tem um rio chamado Rio Lico. Então, essas comunidades recebem cartas, e Paulo, inclusive, daqui a pouco vai dizer, troquem as cartas entre vocês. Então, à medida que vocês lerem essa carta que está aí, troca com o pessoal de Laodiceia. Uma curiosidade, lembram de Laodiceia? Laodiceia é aquela carta para o qual Jesus escreve, dizendo assim, vocês são mornos, quem dera vocês fossem frios ou quentes, lembram disso? Estou a ponto de vomitar vocês. Tem uma figura interessante aqui, porque Colossos, até hoje, é caracterizado como um lugar rico em água fria, e Herápolis, até hoje, é caracterizado como um lugar rico em águas termais, e Laodiceia fica no meio do caminho, nem frio, nem quente, está no meio aí da história. Essas três cidades existem, elas estão na Turquia, no caso de Colossos, basicamente um sítio arqueológico, mas estão lá. Pessoas viveram nesse lugar, como essas que nós estamos citando aqui. E ele cita mais uma que eu acho rico a gente mencionar, versículo 14. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Eu acho legal porque Lucas é sempre mencionado como médico. Ele não deixou a medicina para fazer tudo aquilo que ele tinha a fazer ali no meio do povo. Lucas é o escritor de Atos, é o escritor do Evangelho de Lucas, e ele continua ali no meio do caminho. Demas é uma figura interessante, porque Demas mais adiante, a gente fica sabendo que ele abandona absolutamente tudo, deixa Paulo na chapada lá em Tessalônica e vai embora. Ele ama mais o mundo e vai. Ou seja, é gente. Então, essa é uma carta de um ser humano, na verdade, de vários aqui, porque Timóteo também participa da escrita dessa carta, escrevendo para outras pessoas. Uma carta inserida no tempo, uma carta escrita de pessoa para pessoa, e que tem alguns pontos de conexão com a gente até hoje. E é esse o meu ponto aqui com vocês, a minha conversa com vocês aqui. É sobre isso que eu quero tratar. Muito bem, eu vou voltar com vocês agora, andando de trás para frente, para o capítulo 2. E quero chamar a atenção de vocês de algumas questões aqui e um ponto especial. Então, volta lá, Colossenses capítulo 2. Segundo alguns estudiosos aí da história, da arqueologia, a cidade de Colossos, das cidades para as quais Paulo escreveu, é a cidade mais sem expressão, a menorzinha, mais fraquinha de todas. Não é nem de longe como Corinto, não é como Filipos, não é como Tessalônica, nem chega aos pés, evidentemente, de Atenas, de Roma, né? Claro. Exatamente por isso me chama mais atenção ainda, porque se essa carta foi conservada para uma cidade que não tinha nenhuma expressão, então me chama mais atenção ainda, aí é que eu quero prestar atenção nela mesmo. Mas Colossos tem uma característica interessante, queria que você prestasse bem atenção nisso. À medida que a gente for lendo o texto, isso vai ficar mais claro. Colossos ficava naquele momento, e não é à toa que hoje é Turquia, ficava na fronteira entre o Oriente e o Ocidente. Isso é muito importante. Então, a cidade de Colossos não é, por exemplo, como a cidade de Corinto. Corinto é uma cidade claramente grega. Não há dúvida de que a cultura grega toma conta daquela cidade. Jerusalém é uma cidade claramente judaica. Cultura judaica está implantada ali. Filipos é uma cidade claramente romana. A cultura romana está presente ali. E assim a gente pode falar de cidades que estão no que nós chamamos de Pérsia hoje. Mas essa cidade não. Essa cidade está no meio do caminho. Essa cidade tem um pensamento oriental presente, como a gente vai ler. Tem um pensamento ocidental também presente. E ainda tem um detalhe. Um regente que veio logo depois de Alexandre o Grande, para misturar ainda mais as coisas, mandou para lá um carregamento de judeus, literalmente, levou para lá famílias e mais famílias de judeus. Então, olha que coisa interessante, presta atenção nisso. Jerusalém, se você entrasse em Jerusalém naqueles dias, nos dias do primeiro século, você percebeu uma cultura judaica. Se você entrasse em Corinto, se você entrasse em Atenas, você ia perceber claramente uma cidade ou cidades de cultura grega. E assim, a gente poderia encontrar de cultura romana e assim por diante. Alexandria era uma cidade caracterizadamente egípcia. Muito bem, essa não. Essa é misturada. Propositadamente misturada. Misturada do ponto de vista da etnia, mas o mais relevante, misturada do ponto de vista da forma de pensar. Esse é o meu detalhe aqui com vocês. Era um povo tão misturado que, à medida que Paulo vai chamando a atenção deles, a gente presta atenção no nível de mistura. Quer ver? Olha comigo, por favor, versículo 8. Paulo vai falar assim: olha, tenham cuidado, não deixem que isso aconteça com vocês, estejam atentos. E aí a gente começa a ter uma noção do que estava rolando lá dentro da igreja. Diz assim, versículo 8: tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias inúteis e enganosas. Dependendo da sua versão aí, por filosofias vãs. Vãs no sentido de serem vazias, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo. Eu vou voltar nisso daqui, mas não em Cristo. Então, veja, pessoal de Colossos, a igreja que se reúne aí, presta atenção, que ninguém escravize a forma de pensar de vocês a partir de filosofias que são inúteis e enganosas. Muito bem, aí ele continua, dá uma olhada de novo, versículo 16, não permitam que ninguém, olha, outra exortação, não se deixe, e agora, não permitam que ninguém os julguem pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração de festa da lua nova e dos dias de sábado. Não permitam. Então, olha, que ninguém escravize vocês em função de alguma filosofia. Que ninguém julgue vocês porque vocês estão guardando o sábado ou alguma festa. E continua, versículo 18, não permitam que ninguém, estão vendo a sequência? Não permitam que ninguém tenha prazer em uma falsa humildade, na adoração de anjos, e os impeça de alcançar o prêmio. Então, olha, por um lado, a gente tem as filosofias gregas entrando dentro da comunidade. Por outro lado, a gente tem o judaísmo, com a guarda do sábado e das festas, entrando na comunidade. E por outro lado, a gente tem a adoração a anjos, bem típica dos persas, bem típica dos orientais, também entrando dentro da mesma igreja. Ou seja, é um povo bem misturado, bem, bastante misturado. E por que eu estou chamando a atenção disso? Porque eu tenho comigo que tem muito a ver com o nosso Brasil. Eu tenho comigo que, veja, não é um julgamento, não é uma crítica, é só uma análise, bem seca, bem simples. Pensa no cristianismo brasileiro de hoje, século 21. E aí, por cristianismo, você englobe, por favor, todos os que se apresentam como cristãos. Beleza? A depender do cristão que sai daqui e vai para a Europa, ele vai entrar numa igreja lá e falar assim: mas essa igreja aqui é católica ou é protestante? A depender de quem faz o caminho inverso, ele vai chegar aqui e falar assim: ué, mas essa igreja aqui, ela é calvinista? É mesmo? Pode estranhar. Algumas pessoas, de repente, vão olhar para nós e falar assim: nossa, mas tem algumas práticas dentro do cristianismo daqui brasileiro que tem uma associação maior com as religiões de origem afro. Somos nós. Vou dar um exemplo para vocês, eu dei esse exemplo na primeira reunião, porque foi o exemplo que eu encontrei mais desprovido assim, de julgamento que eu podia dar. Vocês já devem ter visto algumas pessoas fazerem isso, né? Então, programas evangélicos brasileiros na televisão, e aí o dirigente do programa, lá o pastor, o celebrante, diz assim: coloca um copo com água em cima da TV, já viram isso? Coloca um copo com água, deixa ele aí no início do programa, no final do programa você vai tomar esse copo com água, isso vai trazer libertação, cura e tal. De novo, não estou criticando, pelo menos não por enquanto, né? Não em público. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: um cristão que saia da África e veja essa cena, ele vai lá e fala assim: homens, vocês são esquisitos aí no Brasil, hein? Um presbiteriano que saia da Inglaterra, lá, que sai lá do Reino Unido, vai lá da Escócia, presbiteriano puro, puro sangue, roots, né? Imagina, ele chega aqui e fala: mas engraçado esse copo com água aqui, né? Entendem o que eu digo? Somos nós. E isso não necessariamente, por isso que eu estou falando, não necessariamente é ruim. O que a Bíblia nos diz é o seguinte: para os puros, todas as coisas são puras. Então não é o copo com água. É com que coração eu estou colocando esse copo com água aqui? Entendem o que eu digo? A Bíblia é muito clara em dizer: o que não provém de fé é pecado. Se o elemento fé foi retirado aí, então pode ser o que for, é pecado. Pode ser um batismo, pode ser uma ceia. Se ela não é proveniente de fé, ela é pecado. Vejam, não é o fato em si. Eu só quero chamar a atenção, porque esses somos nós. Nós temos uma semelhança com essa cidade de Colossos aqui, maior do que a gente imagina. E aí eu quero tocar num ponto. A carta é rica. A carta é, embora pequena, duas páginas e meia, a carta é de uma riqueza profunda. A primeira música que nós cantamos hoje com a Michelle aqui é uma poesia dessa carta. O primogênito de todas as coisas e assim por diante. A carta tem vários detalhes, são ricos, e evidentemente, todas as vezes que a gente for tentar fazer aqui uma leitura, vou pegar um ponto só, e vou incentivar vocês a encontrarem outras coisas que chamam a atenção de vocês. Então vou voltar num ponto, e eu queria a sua atenção redobrada nessa expressão aqui, que é uma expressão típica de Paulo, e aparece algumas vezes aqui na carta aos Colossenses, versículo 8, de novo, muita atenção nessa expressão. Tenham cuidado. Tenham cuidado para quê? Para que ninguém os escravize por meio de filosofias inúteis e enganosas. Presta atenção agora. Que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo. A depender da sua versão, está aí rudimentos desse mundo. Para o pessoal que está de fora, que não está afim de tomar chuva, tem lugar aqui dentro. E a gente pode colocar as cadeiras aqui para dentro também. Agora, se tiver a fim de tomar um banhozinho aí também, não tem problema não, pode ficar à vontade. Pode entrar, pode colocar as cadeiras aqui, tem lugares ali, tem espaço aqui, sem nenhum problema. Casa de família. Mas voltando. Gente, essa expressão, a expressão que Paulo usa aí, a expressão princípios elementares, é a mesma expressão que dá origem ao alfabeto, ao ABC. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: o raciocínio humano tem um princípio, o raciocínio humano tem um ABC, o raciocínio humano tem de fato um fundamento. Qual é? Esse é um detalhe muito interessante. Todas as vezes que o ser humano raciocina a espiritualidade de si mesmo, ele tem uma linha de raciocínio. Deixa eu ajudar vocês a entenderem isso. Desde que o mundo é mundo, eu vou voltar lá no Gênesis, desde que o mundo é mundo, as pessoas tendem a fazer algo que chame a atenção de Deus. Lembram disso lá em Gênesis? Lá de Gênesis, dois irmãos acordaram um dia e decidiram que iriam apresentar alguma coisa para Deus. Lembram disso? Caim e Abel. Então os dois acordaram, os estudiosos dizem que eles tinham em torno de 130 anos, eles acordaram um dia, falaram: bom, vou oferecer uma oferta para Deus. Abel ofereceu um tipo de oferta, Caim ofereceu um outro tipo de oferta. Caim era lavrador, trouxe do fruto do agro. O Abel era um pastor, trouxe o fruto da sua pecuária lá, e eles ofereceram. O texto é muito resumido nas nossas curiosidades. O texto não mata as nossas curiosidades. Eu não sei como é que foi essa oferta, não sei se tinha altar, o texto não diz isso para a gente, não sei se o que caracterizou a aceitação de Deus foi que fogo desceu do céu, não sei. O que nós não temos dúvida é o seguinte: a oferta de Abel e o próprio Abel foram aceitos, é o que o texto diz. Já a oferta de Caim e o próprio Caim não foram aceitos. Isso é interessante, né? Veja, desde que o ser humano aparece em qualquer tribo indígena, em qualquer cultura, cultura fenícia, cultura maia, cultura asteca, cultura caldeia, desde as primeiras pinturas nas cavernas, o homem oferece alguma coisa para Deus. E tem um princípio nisso. É de que ao oferecer alguma coisa para Deus, para o divino, para a divindade ou para as divindades, que essa divindade me responda de forma positiva ao que eu fiz. Ou pelo menos não me atrapalhe. Esse é um princípio. Esse é o princípio elementar desse mundo. Ou, se você preferir, esse é um rudimento desse mundo. Ou é a maneira como o ser humano pensa que pode mexer com o mundo espiritual de tal forma que o mundo espiritual ou me favoreça, ou pelo menos que não me enche o saco. Entenderam? Esse raciocínio é desde sempre. Esse é o raciocínio rudimentar. Esse é o ABC do pensamento humano. E aí, voltando a Caim e Abel. Quando, eu não sei como que eles chegaram a essa conclusão, mas o fato é que ela foi uma conclusão clara. A oferta de Abel foi aceita, de Caim não. E aí interessa para a gente as perguntas que Deus faz para Caim. Eu vou repetir isso algumas vezes com vocês. As perguntas que Deus faz, Ele não faz porque Ele não sabe a resposta. Entenderam? Quando Deus nos faz uma pergunta, não é porque Ele não saiba a resposta, como se Ele estivesse procurando em nós em algum conselho. Olha a nossa ingenuidade. A pergunta, ou as perguntas que Deus faz para Caim, é para ver se Caim acorda. Ele pergunta para Caim: Caim, por que você está nervoso? Por que seu rosto mudou? O que é que está acontecendo com você? Eu não aceitei a sua oferta. E daí? Eu tenho que aceitar? E mais, eu não aceitei sua oferta. Você queria o que com ela? Eu não aceitei sua oferta. Porque você queria mexer comigo? Eu não aceitei sua oferta. Por quê? Porque com a sua oferta você queria que eu fizesse alguma coisa a seu favor? Ou pelo menos que eu não interferisse nos seus planos, Caim? É isso. Esse é o princípio elementar. Esse é o raciocínio humano. Isso não é o Evangelho. Nem de longe. Entenderam? Esse raciocínio mexe com todo mundo. E aí não interessa o rito. Se o rito é colocar um copo com água sobre a televisão, não é esse o ponto. Toda religião tem os seus ritos. Toda religião. Todas elas. Tem ritos. O detalhe é que se esses ritos são para construir uma relação de benefícios e responsabilidades para com Deus, é que nós temos problema. Esse é o detalhe. Porque aí não é mais Deus, aí é um ídolo. Os ídolos são compráveis, todos eles. Os ídolos exigem sacrifícios, os ídolos respondem aos nossos sacrifícios. O Deus que Jesus nos apresenta como Pai não é assim. E como é que é? E como é que é o Deus que Jesus nos apresenta? Como é que é o Deus que o Evangelho nos apresenta? E aí eu queria que você prestasse atenção no versículo 13, aí de Colossenses. Quando vocês estavam mortos por causa das transgressões e da incircuncisão da carne de vocês, Deus lhes deu a vida com Cristo. Presta bem atenção nisso. Deus nos amou primeiro. Quando nós estávamos mortos, Ele nos deu vida. Nós não fizemos nada. Absolutamente nada. Ele decidiu olhar para nós, independentemente do que nós fizemos ou do que nós faríamos. Ele nos deu vida em Cristo. Ele perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que constava, que consistia em ordenanças e que era contra nós. Ele, o próprio Deus, removeu esse escrito de dívida e pregou na cruz. Gente, olha a imagem que Paulo está criando, é uma imagem. Paulo está criando aqui algo que mexe com a nossa cabeça. Todas as pessoas que tinham uma ideia de que tinham culpa no cartório, todas as pessoas que tinham uma noção de que tinham transgressões, que tinham cometido erros, era como se Paulo imaginasse assim: olha, como é que é isso aí no dia a dia de vocês? Se eu tiver uma dívida com Marlos, no primeiro século, tem uma dívida com Marlos, eu vou lá e assino uma cédula de dívida, um usando a expressão do texto, um escrito de dívida. Para os nossos dias seria uma nota promissória. Aí não consegui pagar o Marcos. Marcos pega aquela nota promissória e me manda para a cadeia. Aí eu entro lá dentro da célula e do lado de fora, na porta, fica lá o escrito de dívida. Se alguém for lá e pagar, pá, bate um carimbo, estou liberado. Ou então, fico preso, não paguei a dívida. Tem formas de pagar essa dívida. Eu posso pagar a dívida com a minha escravidão, com a escravidão dos meus filhos, da minha esposa, que no fundo, são propriedades minhas também no primeiro século. Então tem formas de pagar. Não paguei? Então fica o escrito de dívida lá. Olha o que Paulo está dizendo para a gente. Sabe esse escrito de dívida? Sabe essa cédula que tinha as dívidas de vocês? O próprio Deus pegou e cravou lá na cruz. E agora, tudo está perdoado. Porque vocês fizeram alguma coisa? Não. Porque eu amei primeiro. Entenderam? Isso subverte todo tipo de religião. Todas as religiões. Inclusive as nossas, brasileiras aqui, bem misturadas mesmo. Porque aí nós colocamos em xeque o que nós fazemos para obter. E começamos a assumir a responsabilidade de quem nós somos. Vou mudar. Presta bem atenção nisso. Nós fazemos um esforço gigante, inclusive fazemos sacrifício, se for o caso, para vir a ser. Deus diz para a gente assim: conheço você, te conheço pelo nome, antes de você ter nascido, sabia quem você era, eu te fiz no ventre da sua mãe e te amei desde sempre, de tal forma que você é. Você não precisa fazer nada para provar ser. Em sendo, saiba, você cometeu erros. Cometeu mesmo, você deu muita bobeira, mas está perdoado, porque eu quis perdoar, e transformei esse perdão num espetáculo público, é a expressão que Paulo usa aqui. Eu encravei isso na cruz para que o mundo visível e invisível olhasse e falasse assim: triunfou, passou, está perdoado. E agora, o ponto fundamental dessa carta, há um mistério. A carta de Colossenses fala a respeito de mistério, ela repete a expressão mistério algumas vezes, e aí, indo de trás para frente, nós vamos para o capítulo 1 e eu paro por aqui, versículo 26. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora se manifestou aos seus santos. Há um mistério, há algo que as pessoas não sabiam e nem podiam imaginar. O que que é? Deus quis fazer conhecida a gloriosa riqueza deste mistério entre os gentios, entre vocês que não são judeus, são gentios, vocês é de Colossos, essa turma misturada. Tem um mistério. Qual que é o mistério? Cristo em vocês. O mistério é esse: todos nós que chamamos a Deus de Pai, só chamamos a Deus de Pai porque o Espírito de Deus está em nós e coloca a palavra Pai na nossa boca. Por que isso? Porque Cristo está em nós, não porque nós fizemos alguma coisa, simplesmente porque Ele nos amou primeiro. Amém? E aí, como quem se percebe assim, como quem se percebe como quem está em Cristo, eu agora não faço mais nada para, eu agora ajo como quem é. Entenderam? Essa é a carta. Eu acho que nós somos muito parecidos com essa turma que está aqui. Eu acho que a igreja de Colossos é muito parecida com a gente, né?
Me chama muito a atenção, porque nos faz repensar, às vezes, toda a nossa base cristã, toda a nossa base de conversão, né? Porque eu vejo que, às vezes, as nossas conversões, elas vêm muito, às vezes, até como uma barganha. A gente acha que eu vou me converter, eu vou entregar minha vida para Cristo e tudo vai ser mudado, e tudo vai ser transformado, porque eu estou fazendo algo para que algo no mundo espiritual seja feito, né? E aí me lembra muito aquele texto de João, que fala, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando a gente lê esse texto, a gente tem a tendência a pensar que ele está falando da Bíblia. Então, eu vou conhecer a Bíblia, eu vou ler a Bíblia e aí isso vai me libertar. E ele não está falando disso, ele está falando da verdade, do mistério que você acabou de falar, né? O mistério em que o que Cristo fez por mim, por você, por cada um de nós, e que aquilo é que vai nos transformar, é aquilo que vai nos libertar. E quando Jesus falou isso para os judeus, eles falaram: mas a gente é livre, eu nunca fui escravo, por que que eu preciso ser libertado? E aí é uma coisa que eu queria a gente parasse para pensar: a gente é livre mesmo? Quando a gente escuta, por exemplo, você dizendo, né, Cláudio, que o que eu faço, o que eu peco, as minhas atitudes, não tem impacto em quem Deus é e no que Deus tem para mim, o meu primeiro pensamento é, então eu posso fazer o que eu quiser? Então as pessoas podem sair fazendo o que elas quiserem pelo mundo, que elas sairão impunes, porque isso quer dizer que a gente ainda está preso. Isso é o pensamento de escravo, não é o pensamento de filho. Porque o escravo ele tem a relação com o Senhor como? Dependendo de como eu agir, eu serei tratado de tal maneira. Então, os escravos que eram mais dóceis, os escravos que eram mais servis, eram chamados para dentro da casa. E conforme o que eles aceitavam, eles eram tratados de formas diferentes. Os escravos que eram rebeldes sofriam punições. E a gente ainda pensa como escravo. Porque se ao pensar que eu posso fazer o que eu quiser, eu estou pensando muito ainda naquele pensamento de como escravo. Porque o filho não pensa nisso. O filho que é filho mesmo, porque às vezes nós temos relações escravocratas com os nossos filhos, né? Eu mando, você obedece. Porque eu sou o pai, você é o filho, você não me questiona. A gente não conversa, não tem diálogo, não tem relação. Quando a gente tem relação com o pai, a gente não para de pensar assim como escravo. A gente começa a pensar como filho. E o filho tem liberdade para questionar. O filho tem liberdade de falar, pai, por que eu estou passando por isso? Me ajuda a entender. O filho tem liberdade para conversar, porque há relação, e onde há relação, há liberdade. Então, às vezes, eu acho que a gente está muito preso ainda, a gente ainda tem muito aquela mentalidade de escravo, de achar que eu estou barganhando com Deus. Eu preciso fazer algo para mover algo no mundo espiritual, sendo que o que precisava ser movido no mundo espiritual já foi movido. Isso vai muito da nossa imaturidade, né? Quando eu penso assim, por que que Deus começou os escritos, né? Ele queria ter uma relação com a gente. Mas quando a gente para pensar, o povo, quando ouviu a voz de Deus lá no fogo, lá em Moisés, né? A gente volta lá em Moisés, ficou todo mundo com medo. Eles não quiseram subir para ouvir a voz de Deus. Eles falaram, Moisés, vai lá no meu lugar, escuta você, vem aqui e fala para a gente o que a gente tem que fazer para que Deus faça o que a gente quer. Foi isso que eles pediram para Moisés. Eles não tiveram a coragem de falar, não, então eu vou lá, porque eu quero me relacionar com esse Deus, eu quero ouvir a esse Deus. Não, Moisés, ouve por mim e vem aqui e me fala o que eu tenho que fazer. Isso é muito da infância. A criança é muito do concreto, sabe? Quando a gente para pensar no formato cerebral da criança, a gente tem essa parte da frente aqui, nosso lobo pré-frontal, é o que nos diferencia, que nos faz uma espécie dominante. Porque vamos combinar que se fosse depender de força, né? De adaptabilidade física, a gente já tinha morrido há muito tempo atrás. Então, o que faz a gente espécie dominante? A gente tem a capacidade de pensar e refletir em coisas que não são concretas, não é palpável às vezes. É isso que faz o ser humano o que o ser humano é. E é isso que Deus colocou só em nós, filhos, e não colocou em nenhuma outra espécie. E a criança demora a desenvolver. Essa é a parte cerebral que mais demora a ser desenvolvida. É por isso que a nossa espécie precisa ser tão cuidada. Porque no começo, a criança pensa como um animal. Ela age pelos instintos, né? E aí, a gente vai saindo, ali por volta dos 5 anos, desse pensamento que a gente chama de concreto, para um pensamento abstrato. É a capacidade de refletir, a capacidade de pensar sobre, e não agir só pelo efeito manada, né? E o que eu vejo é que, às vezes, nós adultos estamos no concreto ainda. E aí eu fico na interpretação do outro. Se o Cláudio falou aqui que eu tenho que colocar o copo em cima da televisão, eu vou colocar o copo em cima da televisão. Eu estou refletindo sobre aquilo? O que aquilo significa para mim? Eu não estou refletindo, eu estou lá no concreto ainda. E quando a gente age pelo concreto, a gente para de refletir sobre as coisas, e aí sim o copo de água pode ser pecado. Porque eu, às vezes, estou fazendo aquilo como uma forma de idolatria, estou fazendo aquilo com uma visão que não é pura. A partir do momento que eu reflito sobre as coisas, a partir do momento que eu saio do concreto, ou seja, eu saio da imaturidade. Paulo fala sobre isso, né? Que quando eu era criança, eu agia como criança, eu pensava como criança, eu fazia coisas de criança. Mas agora eu deixei de ser criança. Por quê? Porque eu conheci o amor de Deus. Ele fala isso quando ele está falando do amor de Deus. Ele está falando de Cristo, ele está falando do mistério. Então, a partir do momento que a gente olha para esse mistério é revelado para nós, eu conheci a verdade. Eu me torno liberto do pensamento de escravo. Eu me torno liberto do pensamento concreto de que eu tenho que fazer isso para conseguir isso. E eu começo a entender que é mais do que isso. É a relação, né? É a relação de pai para filho, aquela relação da conversa. E a gente fica muito, eu acho que nós brasileiros realmente ficamos muito perdidos nessa mistura. Porque a gente fica tentando achar no concreto o que eu tenho que fazer para mudar o que não é concreto. Para mudar o espiritual, eu fico procurando. Então, eu procuro nessa religião. E aí a gente fica preso aos dogmas, preso aos ritos, né? Não, tem que orar desse jeito, tem que falar desse jeito. Não, pode falar com esse santo, pode falar com esse santo. Então, eu posso aceitar essas, as coisas dessa religião, mas dessa aqui eu já não posso. Então, a gente vai ficando preso ao que? Aquela coisa que é o concreto mesmo, as formas de fazer, ao invés de olhar para o como, para a relação. E eu acho que isso precisa ser transformado na gente, para que a gente ganhe essa maturidade de filho, né?
A abordagem do quando ele fala lá sobre Onésimo, lá no final, né? Então, lê de trás para frente, você começou a ler e trouxe um rol de nomes, e dentre esses nomes estava Onésimo, né? Eu estou fazendo essa jornada aí de leitura da Bíblia em um ano, então a gente fez esse propósito, eu fiz esse propósito, né? O Biel montou lá um plano lá, né, Biel? Aí me convidou e eu estou seguindo. E hoje a leitura era em Êxodo 21. E Êxodo 21 é quando, enfim, Deus está dando ali as leis, né? E o capítulo começa, né, com aquele título que não existe no original, O Justo Tratamento dos Escravos. E aí ele diz que, olha, se você comprar um escravo hebreu, ele não poderá servi-lo por mais de 6 anos. Liberte-o no 7º ano. E a nossa dificuldade com o evangelho, né, é que muitas vezes a gente acha que o evangelho vem para enquadrar certas situações erradas, e como se aquilo tivesse que ser expurgado em definitivo e abruptamente da sociedade, da nossa vida, das nossas relações. Mas o evangelho é uma história muito mais profunda do que isso. O evangelho, ele não luta contra o que está errado. O evangelho é para trazer dignidade e honra para os processos. É como se o mal fosse o padrão, e a Bíblia diz que é, mas que esse mal precisasse e fosse sendo diluído paulatinamente pelo evangelho. Então, a pergunta que a gente tem que se fazer olhando para essas situações é: o nosso evangelho é um evangelho que a gente usa para enquadrar as pessoas nas regras que a gente julga serem certas ou erradas, ou a gente usa o nosso evangelho para diluir o mal que a gente identifica nas relações, nas realidades, etc. Quando a gente olha para o Brasil, a gente está usando o nosso evangelho para julgar o que pode ou não pode, o que está certo ou errado, ou a gente está usando o nosso evangelho para ir devagar infectando o nosso país, a nossa nação, de amor, e assim diluindo o mal, né? A Bíblia fala que a gente não deve gastar a nossa energia mental com as coisas indignas, julgando, enquadrando. A gente não deve gastar nossa energia tentando resolver o mal. A gente deve gastar nossa energia em tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, tudo que é santo. Então, se há uma situação equivocada, errada, estranha, eu me perco quando eu quero corrigir aquilo e não diluir aquilo, levando dignidade e honra para o processo. Então, quando a gente olha Onésimo nessa situação, quando eu vi o nome aqui, eu lembrei lá da carta de Filemon, fica parecendo que tanto lá em Êxodo, quanto na própria carta de Filemon, quanto aqui, Onésimo andando ali, a escravidão é algo validado, é algo permitido, é algo lícito. Mas a questão não é essa, a questão é que o evangelho sempre olhou para essas realidades históricas que acontecem e injetou nelas dignidade e honra. De modo que, na medida em que Onésimo foi sendo, apesar de escravo, e apesar de que, com certeza, Deus não gosta de escravidão e não aprova a escravidão, mas ele foi ensinando aqueles que escravizavam Onésimo a ter com ele dignidade e honra. E isso só era possível por conta da mensagem do Evangelho. E por que eu estou falando isso? Porque, Cláudio, me chamou a atenção nesse texto que você leu, lá no capítulo 2, né? O verso que diz... em Colossenses mesmo. Aí está legal aqui que o sem óculos está uma benção. Que o Cláudio pega a gente de surpresa aqui. Não, no capítulo...
Eu trouxe os óculos.
No capítulo 2, no verso 17, em Colossenses, ele diz, pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura. E aí ele já explica, e o próprio Cristo é essa realidade. Então, muitas vezes a gente quer afetar essas realidades, a gente quer diluir o mal, a gente quer corrigir as circunstâncias e situações, a gente quer evangelizar as pessoas apresentando a nossa Bíblia, a letra, o papel, o texto. Mas nem sempre as pessoas sabem ler. E o que a carta traz para a gente é que o que Paulo apresentou para os colossenses não era necessariamente a carta pela carta, mas as pessoas pelas pessoas. Ele entregou os seus amigos... E aí ele menciona vários deles, e eram esses testemunhos que com certeza impactaram aquela congregação muito mais do que o texto que está escrito ali. Porque o texto, como você disse, a gente compartilhar o texto vai gerar no máximo uma informação, mas eram as pessoas que ele enviou que geravam conhecimento. É como a gente, essa semana a gente fez um esforço aí, não sei quantos que acompanharam, de mapear as nossas comunidades de conhecimento, os nossos pequenos grupos. E foi extremamente rico o que a gente fez, porque se a gente parar para pensar, a gente só está aqui hoje por causa de um pequeno grupo, né? Se a estratégia de Jesus fosse ensinar o que ele ensinou, por exemplo, no Sermão do Monte, e aí sair com esforço pessoal e individual, ensinando, 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 um a um, até hoje, muito provavelmente aquele evangelho não teria tido a eficácia que teve. Mas logo muito no início, ele formou um pequeno grupo. E aí com 12 homens, aquilo começou a multiplicar. Em um certo momento ele chega antes, quer dizer, bem no meio ali do ministério dele, ele chega para os caras e fala, agora faz o seguinte, de dois em dois, você vai para cá, você vai para cá, você vai para cá. Então o que Jesus forma ali não é um conjunto de regras, um conjunto de textos. Ele poderia ter deixado tudo escrito, poderia ter montado um grupo de WhatsApp, disparado mensagens, ele poderia ter jogado a letra para que a gente fosse ensinado, mas ele fez mais do que isso. Ele formou um grupo, gerou uma cultura e depois espalhou essa cultura. Então a melhor forma de a gente evangelizar os nossos amigos não vai ser a gente apresentar para eles os nossos textos, mas sim os nossos amigos, outros amigos que andam com a gente. E aí o esforço que a gente fez de catalogar esses grupos essa semana mostrou a beleza disso tudo, né? Porque se isso tudo é só uma sombra de uma realidade, e se essa realidade é Cristo, Cristo é exatamente essa cultura, né? Esse espírito que Deus forma, que é um espírito que comunica dignidade e honra através das relações, porque é um espírito de amor. E se é um espírito de amor que dignifica e traz honra para os processos, é na comunhão dessas várias pessoas que carregam esse espírito que a gente vai conseguir traduzir e manifestar isso muito bem. E muitas vezes a gente quer enquadrar aqueles que se aproximam da gente, os onésimos da vida, a gente quer enquadrar e excluir. Então esse onésimo não me serve porque ele é escravo, esse porque é pobre, esse porque é preto, esse porque é o que for. E o que Jesus está ensinando é uma coisa totalmente diferente, é que essa comunidade ela é sim diversa. A gente fez um exercício de discernir nomes para cada pequeno grupo. E aí saiu de tudo. Coisas muito legais. Por exemplo, tem um grupo que chama Carreteiro. Cadê o Thiago? Carreteiro. Por que carreteiro? Não, porque lá dá de tudo. Arroz carreteiro, você põe um monte de coisa lá, né? Teve grupo que chama Atos 29, o grupo de discernir uma palavra mesmo. Tem o nosso lá que chama Play G, porque a gente joga beach tennis e tênis, depois come uma pizza e faz uma oração. Cada um tem uma característica, né? O do Cláudio era para chamar Jurassic Park, porque era o mais antigo da congregação. Mas aí ele... PG do Bonitão, mas aí ele falou, não, tem um mais antigo, que é o do Eisen. Aí o Eisen me ligou e falou, cara, o nosso é o primeiro. Acho que Gênesis, né? Foi Gênesis, o dele é o Gênesis. Tem o resenha todo mundo já conhece. Então, é preciso que a gente entenda isso, né? Essas coisas, né? Tudo que acontece, todas as coisas que a gente discerne, todo esse ruído do nosso Brasil, todas as coisas que ferem ou ameaçam as nossas relações, tudo isso são sombras de realidades espirituais. Mas a realidade última, a realidade sublime, a realidade que é de fato aquela que provém de Deus, é Cristo Jesus. E Cristo é essa cultura de dignidade e honra que é traduzida nos relacionamentos. E são relacionamentos feitos por pessoas distintas. Por Onésimos, mas por Tíquito, aí tem um monte de nome para você lá. São os amigos de Paulo daquela época que nos inspiram a enviar para esse mundo os nossos amigos, aqueles com quem a gente compartilha o pão e aprende junto, gerando conhecimento numa mesa, nas nossas relações. É assim que a gente vai transformar o mundo e não ficar enquadrando as coisas pelo certo e pelo errado, né, Cláudio?
Amém. Muito bem. Nos nomes lá, eu acabei não lendo, tem Ninfa, que é uma mulher, a igreja de Laodiceia se reunia na casa dela, assim como Lídia tinha uma igreja em Filipos e a comunidade se reunia na casa dela também, porque o Evangelho não faz essas distinções que nós fazemos desde os seus primórdios. É bom a gente saber disso. Mas é isso. Espero que vocês se sintam animados a olhar para essa carta, refletir a respeito desses pontos. E não se esqueçam, há um mistério. Mistério. Mistério não é mito. Mistério significa que é algo que nós não conseguimos explicar. A Bíblia contém os seus mistérios, não contém os seus mitos. Há uma história que revolucionou a vida de C.S. Lewis, que era ateu. Foi o dia que ele conversou com Tolkien explicou para ele exatamente a respeito disso, a diferença entre mito e o místico. O místico tem a ver com mistério. Há um mistério. Ou seja, algo que nós não vamos explicar. Cristo em nós. Nós não vamos explicar, mas nós vamos viver. Amém? Vamos orar? Amém. Deus amado, obrigado por esse tempo aqui, obrigado pelo teu Espírito. Que todos nós sejamos animados, encorajados, inspirados, estimulados a nos voltarmos para a tua palavra em comunhão no Espírito. Todos nós aqui possamos nos reunir durante a semana com os nossos amigos, com os nossos irmãos, desenvolvendo as nossas comunidades espirituais. Que teu Espírito cada vez mais nos encha de convicção de que o próprio Cristo está em nós. Por uma razão muito simples, porque o Senhor nos amou primeiro e não porque nós fizemos alguma coisa para que isso acontecesse. Simplesmente porque o Senhor nos conhece muito antes de nós pisarmos nesse lugar. Em nome de Jesus, a nossa gratidão e o nosso louvor. Amém.